O trabalho forçado custa 150 bilhões de dólares por ano em todo o mundo. É dinheiro que deixa de circular na economia. Afinal, 21 milhões de pessoas estão nessa situação. 19 milhões servem a indivíduos ou empresas privadas. E 2 milhões são exploradas por rebeldes e até mesmo por alguns governos. Os números são da OIT, Organização Internacional do Trabalho. A instituição vinculada à ONU não utiliza o conceito de trabalho escravo, mas o de trabalho forçado. O oficial de combate ao trabalho forçado da OIT no Brasil, Antônio Carlos Melo, explica o que é esse tipo de trabalho.
É aquele trabalho que é exigido de alguém, né, a pessoa é forçada a fazer, sob uma ameaça de pena ou sanção, né, e para a qual ela não se apresentou de maneira voluntária. Né, e essa voluntariedade também tem que ser vista do ponto de vista da coação. Às vezes a pessoa aceita fazer um trabalho, mas ela não sabe, na verdade, qual é a verdadeira natureza e característica do trabalho. Ela é enganada.
A OIT é formada por 187 países membros que ainda não conseguiram entrar em consenso sobre o que é a escravidão moderna. No Brasil, a exploração do trabalho escravo é crime desde a instituição do Código Penal em 1940. O auditor fiscal do Ministério do Trabalho, Lucas Reis da Silva, enumera os quatro fatores que caracterizam o trabalho escravo no país.
Trabalho forçado, restrição à liberdade de locomoção, jornada exaustiva e trabalho degradante.
A Organização Internacional do Trabalho considera a legislação brasileira modelo para os demais países. O problema, segundo o juiz federal Carlos Haddad, é que o sistema judiciário brasileiro não consegue ser eficiente.
Se a gente comparar com outros países, com outras legislações e com o resultado que a gente colhe aqui, né, vendo processos que se arrastam durante décadas, então, assim, há muitas deficiências no nosso sistema.
Carlos Haddad é reconhecido como o juiz que mais condenou exploradores de mão de obra escrava no Brasil. Para ele, a principal causa da lentidão nos processos judiciais é o excesso de recursos.
É possível, por exemplo, que uma pessoa interponha 30 recursos no mesmo processo. Isso, em tese, deveria ser inadmissível, mas aqui se permite. Normalmente, para se recorrer, não se paga muito. Né? Na área criminal, não se paga nada. Caso você recorra nos tribunais superiores, esse prazo que passa lá pode fazer com que ocorra a prescrição. Então, assim, é uma regra elementar de economia. As pessoas reagem a incentivos. Se você não tem uma boa defesa para o seu cliente, mas você pode esperar o tempo passar para que o crime prescreva, é só recorrer.
O SINAIT, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, afirma que 2.500 servidores públicos federais atuam na fiscalização em todo o país, enquanto o ideal seria ter 8 mil auditores nessa função. O efetivo reduzido, a demora nos julgamentos e a possibilidade de o criminoso responder em liberdade amedrontam a categoria, como conta o presidente do SINAIT, Carlos Silva.
Essa sensação a gente não consegue afastar de nós porque nós realizamos essas operações em locais onde nossos celulares não funcionam, em locais onde os nossos veículos, quando atolam, nós não temos material para retirá-los de lá. Então, nós ficamos mesmo numa situação de vulnerabilidade.
Nessa quarta-feira, os auditores fiscais do trabalho fizeram duas manifestações em Brasília, uma no Tribunal Regional Federal e outra na sede do Ministério do Trabalho. Os atos lembram a chacina de três auditores e do motorista que os acompanhava durante uma fiscalização na zona rural de Unaí, em Minas Gerais. Os auditores cobram a prisão dos mandantes do crime, que demoraram quase 12 anos para serem julgados. Eles foram condenados a penas próximas de 100 anos, mas recorrem da decisão em liberdade porque são réus primários. O crime ocorreu no dia 28 de janeiro de 2004. A data foi escolhida como Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. De Brasília, Vitor Ribeiro.